Obesidade em Foco Podcast.
Olá, esse é o Obesidade em Foco Podcast. Eu sou Consuelo Oliveira, nutricionista, e estou como apoio técnico na Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco e uma das apresentadoras desse podcast. Nesse episódio, vamos falar sobre transtorno de imagem e autoestima. Para nos ajudar nessa conversa, convidamos Silvia Patrícia Bacalhau, nutricionista, e Thaís Lins do Nascimento, psicóloga, que fazem parte do projeto de pesquisa e extensão Alimente a Mente, da Universidade Federal de Pernambuco. Esse grupo tem como objetivo promover pesquisas e ações junto à sociedade a respeito do comportamento alimentar e suas interfaces. Então, para começar, eu gostaria de pedir que nossas convidadas de hoje se apresentassem, falando um pouco de si e da sua área de atuação.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Thaís Lins, sou psicóloga formada pela Universidade de Pernambuco. Me formei já tem aí 10 anos. Desses 10 anos, trabalhei 7 anos no serviço público. Há 3 anos eu venho me dedicando à prática clínica, ao conhecimento do comportamento alimentar e a influência dos aspectos psicológicos nesse comportamento. Sou nutricionista recém-formada, sou pós-graduada em neuroeducação, em nutrição integrativa e estou também finalizando uma pós em transtornos alimentares e obesidade.
Oi, meu nome é Silvia, eu sou nutricionista, trabalho com crianças no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, trabalho também no Instituto Federal de Pernambuco, sou membro do Grupo de Pesquisa Alimente a Mente da Universidade Federal de Pernambuco e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente, também da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, meu foco de pesquisa é imagem corporal e comportamento alimentar.
Mas antes de iniciar a nossa conversa de hoje, nós temos a responsabilidade ética de informar ao nosso público que o tema de hoje pode ser sensível para algumas pessoas, podendo ocasionar gatilhos. Então, se você tem, já teve ou está em investigação de algum transtorno alimentar, sugerimos cautela no prosseguimento deste episódio. Após esse recado dado, vamos começar? O excesso de privações alimentares tendem a facilitar episódios de compulsão, pois em algum momento as pessoas podem ceder a essa privação e comer excessivamente. A partir disso, perguntamos para Silvia: como dietas restritivas facilitam o desenvolvimento de transtornos alimentares?
Então, hoje basta a gente ir num site de busca que a gente encontra diversas informações sobre dieta. A gente encontra dietas, inclusive, calculadas. Quando o indivíduo ele vai atrás, né, ele vai fazer essas buscas, a gente percebe que as influências, principalmente da mídia, das redes sociais, estão agindo aí. Principalmente na construção de uma imagem corporal perfeita. Porém, é importante a gente dizer que essa imagem corporal que ditam, ela é inatingível, porque esse é o objetivo da indústria da beleza. Afinal, quem atinge a perfeição não vai mais gastar dinheiro. Então, quando o indivíduo ele atinge essa meta de perfeição, essa meta muda. Isso se torna um ciclo vicioso. Indo em busca dessa perfeição, o indivíduo, para isso, ele vai fazer qualquer negócio. Ele passa fome, ele come de forma desequilibrada, ele consome muito menos calorias do que o organismo dele precisa. Por isso é importante a gente citar que essa busca da perfeição pode inclusive vir do profissional que está atendendo esse indivíduo, o profissional que deveria ter o objetivo de cuidar desse indivíduo. Eu sempre falo, nós somos profissionais da saúde, a gente tem a obrigação de cuidar da saúde do indivíduo. Então por isso que é importante que o indivíduo escolha bem quem vai cuidar dele. Nutricionista é profissional da saúde e não profissional da doença. O planejamento alimentar, ele deve se basear nas necessidades individuais do nosso paciente, seguindo critérios técnicos, seguindo o que a gente aprendeu na universidade, sem modismo, sem sacrificar aquele organismo. Então, dietas da moda, dietas sem aconselhamento profissional, elas trazem resultados rápidos, porém não são resultados duradouros. A gente precisa trabalhar com a questão de reeducação, de educação alimentar e nutricional. Dietas restritivas, elas vão provocar desequilíbrio hormonal, e esse desequilíbrio ele vai poder desregular a balança energética, que funciona de forma tão harmoniosa quando a gente cuida do nosso corpo com coerência. Essa desregulação Hormonal, ela pode causar desordens. Desordens como, por exemplo, diminuição da saciedade, aumento da fome, aumento de ansiedade, nervosismo, né? Vai gerar sentimento de angústia, sentimento de culpa, podendo ocasionar uma depressão, podendo ocasionar perda de controle na ingestão alimentar. E todos esses fatores, eles são preditivos para transtornos alimentares. Transtornos como bulimia, anorexia, compulsão alimentar, que podem sim surgir a partir de práticas restritivas e de preocupações exageradas com a imagem corporal.
E falamos com Thaís. Como fatores psicológicos facilitam o desenvolvimento de transtornos de imagem?
O mundo contemporâneo, ele coloca o corpo em evidência. Então, existe uma pressão cultural bastante reforçada pela mídia que descreve o corpo perfeito, né? O padrão ideal de beleza. Então, as propagandas, elas vão reforçando esse pensamento quando elas apresentam mulheres bonitas e com esse corpo ideal, né? E para os outros que buscam esse tipo de corpo, torna-se uma busca inalcançável, né? Uma busca impossível de se alcançar, pelo fato de que existe uma subjetividade, né, em que cada corpo é um corpo. O meu corpo, ele responde de certa maneira a um estímulo, e o seu corpo, ele responde de uma forma totalmente diferente. Então, isso não é levado em consideração. Mas aí, aqueles que tentam essa busca, né, o custo, ele vai sair bastante elevado, porque provavelmente ele vai ser debitado na conta da saúde física e da saúde emocional do indivíduo. A sociedade em que a gente vive, ela valoriza demais a magreza e faz da obesidade uma condição altamente estigmatizada e rejeitada. Então, por medo da obesidade, né, por medo da rejeição, né, advinda da obesidade, muitas mulheres, elas passam a controlar neuroticamente o peso por meio de dietas restritivas, sem medir consequências destas dietas, porque o que elas querem é alcançar aquele padrão ideal, né, ditado pela sociedade. Então, não importa por que meios. Toda essa alteração comportamental, ela nos leva a crer que o indivíduo, ele pode vir a desenvolver um distúrbio de imagem, chamado de transtorno dismórfico corporal. E esse transtorno, ele se caracteriza justamente pela percepção alterada de si mesmo diante do espelho, que é quando uma pessoa enxerga no espelho uma imagem que não condiz com a sua imagem real. Essa insatisfação com o corpo, ela passa a ser tão significativa que passa a trazer sofrimento psicológico nesse indivíduo. Então, a insatisfação, normalmente, ela está ligada ao peso ou à forma do seu corpo, né? A pessoa, ela se enxerga mais gorda do que de fato é, e essa distorção da imagem acaba, por muitas vezes, a levar a outros tipos de transtornos, como os transtornos alimentares, por exemplo. Um exemplo de um transtorno semelhante a esse seria a anorexia, né? Que o indivíduo, por mais que ele esteja emagrecido, né, tenha a sua forma emagrecida, mas quando ele se olha no espelho, ainda não está magro o suficiente. Então, seria um exemplo de um transtorno de imagem associado a um transtorno alimentar. Então, por se tratar de doenças que têm uma relação direta com a forma em que as pessoas se enxergam, existe uma dificuldade de aceitação corporal, a adesão a planejamentos dietéticos desorientados, né? Dietas da moda, dietas restritivas, são muito maiores, porque existe nessa pessoa uma necessidade, né, de emagrecimento. Então, ela vai em busca do que for mais acessível para ela. Então, as dietas restritivas, dietas da sopa, dieta do shake, enfim, elas vão em busca desse tipo de dieta para poder alcançar esse padrão que elas tanto almejam.
Hoje em dia, com as redes sociais, a preocupação com a aparência e padrões de beleza se tornaram mais uma fonte de desenvolvimento de transtornos de imagem, visto que as pessoas se sentem, sem perceber, pressionadas a mudar o próprio corpo. Nesse caso, falamos com Thaís, como os transtornos de imagem e autoestima podem afetar a saúde.
Veja só, o transtorno de imagem, ele geralmente não vem sozinho, né? Os estudos apontam que cerca de 90% das pessoas que sofrem com distúrbio de imagem, elas sofrem também de depressão, de abuso de bebidas alcoólicas e muitas vezes também sofrem de anorexia ou bulimia. Então, o índice maior está entre jovens, né, de 15 a 20 anos. Homens e mulheres são igualmente acometidos, né, digamos assim. E a origem desse transtorno, ela é uma origem neuroquímica. Mas só que o fator ambiental exerce uma influência gigantesca, principalmente na fase da adolescência, né, que é onde o cérebro ele está em formação e onde o adolescente ele vai buscar ser inserido em grupos. Então, ele vai lançar a mão, né, de algumas estratégias para que possa se inserir nesse grupo. No caso, as redes sociais vão lançar no imaginário deles um padrão para que eles se enquadrem e que possam ser inseridos em grupos de acordo com aquele padrão. Que geralmente o padrão de beleza, né? Que as meninas tentam se inserir em grupos de mulheres magras porque aparentam ser mais felizes, né? Porque eles pregam muito essa associação da magreza, a vida saudável, a felicidade. O padrão de beleza ideal, ele sempre foi um grande problema quando o assunto é a formação da autoimagem. Então, portanto, as mídias sociais, elas estão relacionadas de maneira direta com grande parte das principais causas de desenvolvimento de transtornos alimentares e transtornos de imagem, bem como a disseminação de dietas da moda, né, que podem agravar esses transtornos ou servir de gatilho para o desenvolvimento deles. A forte associação com a ideação suicida e o potencial risco de suicídio evidencia a importância do cuidado precoce, né, do tratamento precoce. Então, quanto antes foi identificado, né, esse tipo de transtorno no indivíduo, mais chances de sucesso terá o tratamento. Na anorexia nervosa, por exemplo, né, que é um transtorno alimentar que também está associado com o transtorno de imagem, esses indivíduos apresentam uma maior ocorrência de mortalidade, tanto pelas condições psiquiátricas deles, né, que ficam mais favoráveis ao suicídio, por exemplo, quanto pela cessação da ingesta alimentar, que são indivíduos que deixam de se alimentar para poder adquirir a forma, né, necessária, na verdade, a forma que eles querem estar, né, que é uma forma idealizada por eles e que é irreal. A imagem que eles têm de si mesmo, como é irreal, então eles são indivíduos que nunca vão conseguir estar magros o suficiente para o que eles querem.
E Silvia comentou com a gente como a saúde é afetada pelos transtornos de imagem e autoestima.
Então, como a gente já falou, né, a mídia ela é a principal responsável por essa propagação desses padrões de beleza, né? A mídia ela traz um discurso muito forte sobre corpo, sobre inclusive sobre saúde, que visa um mercado de consumo. E a tecnologia que assessora essa mídia, ela possibilita alterar imagens através de programas de computador, tornando os corpos perfeitos, né? Contribuindo com esse sentimento de inadequação, porque as imagens ali apresentadas, elas são sempre inalcançáveis, elas não valorizam as diferenças naturais de cada pessoa. E aí essa insatisfação com esse corpo, ela pode gerar sentimentos de rejeição, baixa autoestima, vergonha, tristeza, frustração, inclusive repúdio, levando o indivíduo a se isolar, podendo levar esse indivíduo a uma depressão, a ansiedade, a transtornos alimentares, né? Inclusive tem estudos que trazem que os indivíduos eles se afastam do convívio social por conta dessa internalização, né, de uma imagem corporal que ele formou, que é uma imagem corporal que não condiz com o que é exigido pela sociedade, pela mídia, né? E isso pode comprometer a vida social, pode comprometer o trabalho, pode comprometer os hábitos de vida, de saúde. Isso gera sofrimento, isso gera desconforto e, além de tudo, ainda leva a uma sensação de insegurança em relação aos outros, né? Faz com que o indivíduo ele tenha uma baixa autoestima, que ele se imagine ou que ele constate que os outros veem ele ou tratam ele com preconceito, com discriminação, porque é assim que ele está se vendo. Isso é muito delicado, a gente tratar desse assunto, é um assunto muito delicado. A gente tem que cada vez mais investir na questão da saúde mental, de aceitar o corpo como ele é. É a nossa casa, é onde a gente tem que realmente estar, é o que a gente tem para cuidar. É muito mais importante hoje a gente tratar o indivíduo de uma forma global, né? De uma forma realmente única, cabeça, mente, corpo, saúde como um todo.
A psicologia detém um papel de grande relevância na mudança de comportamento para obtenção de hábitos saudáveis do indivíduo, de acordo com sua particularidade. Assim, torna-se possível traçar objetivos realistas, aprendendo a lidar com as emoções e controlar a ansiedade. Conta pra gente, Silvia, o que se pode fazer e onde procurar ajuda ao identificar mudança de comportamento frente aos alimentos.
Eu acho que a gente, como profissional de saúde, a gente tem que olhar para esse indivíduo realmente como um todo, né? Não é só um corpo que está ali. A gente tem que olhar para ele acolhendo e estimulando ele a aceitar melhor o corpo, a aceitar melhor o que ele é, para que ele enxergue nele as melhores qualidades que ele tem. Ele não é só um corpo. E aí existem vários recursos que são úteis para a promoção dessa saúde, práticas positivas que empoderem esse indivíduo, né? Existem vários tipos de abordagem que vão melhorar essa concentração, que vão melhorar o estar presente, o autoconhecimento, a autocompaixão, a autoaceitação, né? A gente pode citar a meditação, prática como mindfulness, que hoje está muito mais acessível, a biodança, massoterapia, ou até mesmo o ato de você passar um óleo no corpo. Você precisa conhecer o seu corpo, você precisa saber suas dimensões e precisa, inclusive, ter um acompanhamento psicológico. Eu acho isso importante, é bom a gente citar isso, para que você tenha conhecimento sobre você, para que você tenha esse autoconhecimento e se compreenda como você não é só um corpo físico. Você é muito mais, você é muito além do que isso. Isso é que é importante a gente trazer. Porque a partir do momento que existe essa autocompaixão de fazer comigo o que eu faria com qualquer pessoa, me acolher como eu acolheria qualquer pessoa, isso vai fazer com que a gente se aceite, com que a gente se cuide. Quando a gente toma esse passo de se cuidar, a gente passa a ter uma alimentação melhor, uma alimentação mais equilibrada. A gente passa a praticar um exercício físico, nem que seja 30 minutos de caminhada por dia. E isso é o mais importante, é que seja uma prática constante e de autocuidado.
E na perspectiva da psicologia, Thaís, como procurar ajuda para lidar melhor com os hábitos alimentares?
Os transtornos alimentares e de imagem, eles são disfunções bastante graves que abrangem fatores biológicos, culturais e a experiência pessoal e subjetiva de cada paciente. Infelizmente, o paciente ele demora bastante, né? O diagnóstico demora bastante a ser feito porque o paciente, por si só, ele raramente procura ajuda, né? Geralmente é um amigo, um familiar que identifica ali aquele comportamento atípico, leva o paciente a procurar ajuda, né? Mas aí é um processo, né? Quando o paciente já chega para a gente, né, psicólogo, com esse entendimento, né, de que ele precisa de ajuda, é muito mais fácil a gente obter êxito no tratamento do que aquele paciente que vai, digamos assim, porque o parente levou, porque o amigo disse que ele tinha que ir. Entendeu? O quanto mais precoce for feito esse diagnóstico, são maiores as probabilidades de sucesso no tratamento. Não é um tratamento curto, não é um tratamento fácil, mas é um tratamento bastante eficaz que o indivíduo ele consegue levar uma vida normal, né, tranquila, quando existe aí esse controle. O tratamento é feito através de uma equipe multidisciplinar, né? Essa equipe geralmente é composta de nutricionistas, psicólogos, médicos clínicos, psiquiatras, e muitas vezes, mesmo com uma equipe multidisciplinar, os aspectos familiares e individuais, eles exigem uma atenção, né, demandam uma atenção especial da equipe envolvida. Quanto mais capacitados e especialistas no assunto forem os profissionais, né, que o indivíduo procurar, né, que o paciente procurar, melhores são as chances de sucesso desse tratamento. Então, o papel do psicólogo é entender a problemática do paciente, que é representada por seu corpo, e dentro desse contexto, né, fazer uso de instrumentos que possam colaborar no diagnóstico e no tratamento desse tipo de transtorno.
Para saber mais sobre esse e outros temas relacionados à alimentação e nutrição, acompanhe nossos próximos episódios e não esqueça de acessar nossa página, Obesidade em Foco PE.
Esse podcast foi produzido pela Coordenação de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, em parceria com a Alma Gesto Produtora.
Obesidade em Foco Podcast. We'll be right back.